No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Labiclin projeta cheia de 29 metros no Rio Negro. Centro de Monitoramento do Feminicídio na Amazônia é lançado pela Fiocruz. Ações da campanha Março Lilás são intensificadas em Santarém. E produção da panela de barro mantém viva a tradição do povo macuxi em Roraima.
Jornal Amazônia é Notícia. Amazônia é notícia.
Olá você. Secretaria Municipal de Saúde realiza a campanha Março Lilás com atividades descentralizadas no Careiro. As ações devem acontecer durante todo o mês. Saiba mais com Anderley Oliveira.
As ações serão realizadas durante todo o mês com a campanha Março Lilás, voltada à conscientização e prevenção do câncer de colo do útero. A iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce, do exame preventivo e do acompanhamento regular da saúde da mulher. As unidades básicas de saúde da zona rural e urbana intensificam a oferta do exame citopatológico, conhecido como Papa Nicolau, além de ações educativas. De acordo com a enfermeira Darlene Freitas, coordenadora do Programa de Saúde da Mulher, a campanha acontece em todo o município, de acordo com um cronograma previamente definido.
A gente realiza a campanha não somente aqui na sede do município, como também nas áreas da zona rural. Cada unidade básica de saúde já está com sua programação. Vocês que moram na zona rural, procurem se atentar às datas que serão realizadas, essas orientações, esse dia voltado para vocês mulheres, né?
O câncer de colo do útero é uma doença que pode ser evitada por meio da vacinação contra o HPV e da realização periódica do exame preventivo. A enfermeira aproveita para orientar as mulheres acerca do diagnóstico.
Primeiramente, a gente tem a consulta, né, com a mulher. Toda a unidade básica de saúde, a mulher pode ir lá fazer essa consulta. A gente faz a inspeção da região, né, da região íntima da mulher. Realizamos a coleta do citopatológico, preferencialmente para aquelas mulheres que já têm a vida sexual ativa a partir dos 25 anos de idade. Até 64 anos de idade é o que a gente é preconizado pelo Ministério da Saúde. E a gente faz o preenchimento correto também da ficha da paciente. Essa ficha a gente encaminha para o nosso laboratório, onde é realizada a avaliação dessas amostras da lâmina, e aí sim a gente consegue ter o laudo daquela paciente.
A mobilização busca alcançar mulheres na faixa etária recomendada para o rastreio, garantindo acesso facilitado aos serviços. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, ações de prevenção ao câncer do colo do útero também estão sendo realizadas em Santarém. As atividades devem acontecer nas unidades básicas de saúde, UBSs, e em espaços estratégicos. Confira com Daniela Pantoja.
Iniciou na manhã desta terça-feira em Santarém, no Pará, as ações da campanha Março Lilás, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa. A mobilização integra a Agenda Nacional de Conscientização sobre a Prevenção do Câncer de Colo do Útero e reforça o compromisso do município com o cuidado integral à saúde da mulher. Durante todo o mês de março, as ações de prevenção e conscientização sobre o câncer do colo do útero serão intensificadas nas unidades básicas de saúde, as UBSs, e em espaços estratégicos. A mobilização inclui exames preventivos, o PCCU, vacinação contra HPV, educação em saúde, ações do programa Saúde na Escola, atendimentos médicos e de enfermagem, como cita Juliette Alcântara, da Sensa.
Iniciou no município de Santarém a campanha denominada de Março Lilás. Tem como objetivo geral ali ampliar o acesso à informação e à vacinação contra o HPV e ao rastreamento do câncer do colo de útero. Durante todo esse mês de março serão intensificadas ações nas unidades básicas de saúde, como consultas de enfermagem, consultas médicas, coleta de PCCU, que é o exame que a gente consegue fazer a identificação dessa patologia, assim como também fazer ali vacinação, que é um dos meios de prevenir o câncer do colo uterino, que é através da vacina do HPV.
O câncer do colo do útero é uma das principais causas de morte entre mulheres no Brasil, mas pode ser prevenido com vacinação e diagnóstico precoce. A campanha reforça que o exame de PCCU é essencial para a detecção precoce de possíveis alterações. Juliette relata ainda ainda que ao longo deste mês, outras atividades educativas vão ser realizadas com o objetivo de fortalecer a prevenção, reduzir desigualdades no acesso e salvar vidas por meio do diagnóstico precoce.
As atividades ocorrerão durante todo o mês de março. No dia 10 irá acontecer uma atividade na Escola Professora Rosilda Vango, também é uma ação em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e a equipe da Unidade Básica de Saúde do Jacamim. Nessa ação terão consultas médicas, consulta de enfermagem, coleta de preventivo, realização de testes rápidos, todos os tipos de testes rápidos ali, hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, também a vacinação contra o vírus do HPV, solicitação de mamografia de rastreamento. Também durante esse mês tem uma outra atividade programada na região de Rios, na Unidade Básica de Saúde de São Pedro do Uruari, que está para ocorrer no dia 27 de março. As ações são abertas ali a toda a população que tem interesse em participar e está procurando ali esses serviços para fazer justamente o que é mais importante, a prevenção do câncer de colo uterino.
O Márcio Lilás é uma campanha dedicada à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado do câncer de colo uterino, doença que ainda representa um importante problema de saúde pública no Brasil. Segundo este estimativas recentes do Instituto Nacional de Câncer, o país registra cerca de 17 mil novos casos por ano no triênio entre 2023 e 2025. A campanha reforça que o exame preventivo deve ser realizado regularmente por mulheres de 25 a 64 anos que já iniciaram a vida sexual, conforme a orientação do Ministério da Saúde. A vacinação contra o HPV está disponível para o público indicado pelo calendário nacional e representa uma das principais estratégias para reduzir a incidência futura da doença. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Câmara Municipal de Manaus começou a debater sobre a criação do aplicativo SOS Mulher. A ferramenta é considerada pelos parlamentares um importante meio de proteção às mulheres e prevenção à violência. Os detalhes com Nuno Lobo.
Na semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a segurança do grupo foi a pauta que dominou a sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus dessa segunda-feira. Os parlamentares debateram a importância de políticas públicas mais eficazes no enfrentamento à violência de gênero. A criação de um aplicativo de emergência, o SOS Mulher, foi colocada em debate. O projeto é de autoria do vereador Rodrigo Sado Progressistas, voltado a mulheres que já possuem medida protetiva de urgência.
O SOS Mulher é um projeto que já é case de sucesso em outras grandes cidades, traz a tecnologia como uma ferramenta importante de políticas públicas, isso todo parlamentar tem que ter em mente. A tecnologia vem, está presente aí para nos ajudar, não só naquilo que ela se presta a fazer no dia a dia de grandes administrações, de grandes instituições, mas também na atividade legislativa. E a gente colocou isso como um projeto importante, um aplicativo em que a mulher terá isso no seu próprio celular e através de um botão ela acionará imediatamente a guarda municipal.
Ainda durante a sessão plenária, o vereador professor Samuel do PSD destacou números atualizados e considerados alarmantes de casos de feminicídio no Brasil.
Neste ano, o Brasil voltou a registrar um número alarmante de feminicídio, aproximadamente 1.470 mulheres assassinadas, o que representa quase 4 mulheres mortas por dia. Nós temos aí 4 mortes por dia de mulheres. Fora a violência, quando não causa a morte, mas esses registros nos deixam muito tristes, com certeza.
O tema foi colocado em pauta na Semana Municipal de Conscientização e Combate ao Feminicídio e à Violência contra a Mulher, instituída em janeiro de 2020, por meio da Lei de Número 2577. O projeto de lei que propõe a criação do aplicativo SOS Mulher deve passar por apreciação na Casa Legislativa. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Labiclin projeta cheia de 29 metros no Rio Negro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia.
Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E a Fundação Oswaldo Cruz e a Fiocruz devem fazer o lançamento do Centro de Monitoramento do Feminicídio na Amazônia. A rede Vigi Feminicídio conta com observatórios instalados em Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Manaus e também no Rio de Janeiro, que acompanha os óbitos na capital fluminense. Yolanda Mendes traz as informações.
Nesta sexta-feira, 6 de março, o Instituto Leônidas e Maria Deane Fiocruz Amazônia realiza o seminário amazônico sobre vigilância inteligente do feminicídio. O evento marca o lançamento da estratégia Vigi Feminicídio e inaugura o primeiro centro de inteligência epidemiológica do Brasil, dedicado exclusivamente ao estudo e monitoramento de feminicídios. O centro funcionará no prédio Rio Solimões, anexo 1 da Fiocruz Amazônia. O espaço abriga o primeiro observatório com tecnologia da informação e protocolos específicos para o acompanhamento inteligente de assassinatos de mulheres na região. A rede Vigi Feminicídio conta com observatórios instalados em Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Manaus e também no Rio de Janeiro. O presidente da Fundação, Mário Moreira, afirma que o Centro de Inteligência Epidemiológica representa uma contribuição importante da Fiocruz para a formulação de políticas públicas no combate à violência que atinge mulheres em todo o país.
Cada vez mais, a Fiocruz tem protagonizado ações e assumido, nas suas diversas frentes voltadas à equidade e à diversidade, o compromisso de enfrentar desigualdades e violências estruturais, reconhecendo que não há promoção da saúde sem esse enfrentamento. E nós, homens, é necessário lembrar, temos um papel importante nesse processo. Esse compromisso, que é de toda a sociedade, nos convoca a romper silêncios e rever práticas.
O evento também marca o lançamento do sistema FemiBolt. A ferramenta permite a captura e o armazenamento online de dados sobre assassinatos de mulheres, com tecnologia moderna para apoiar a vigilância e ampliar a produção de informações qualificadas sobre o tema.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. E após chuvas acima da média, a LabClean projeta cheia de 29 metros e 50 centímetros no Rio Negro. O Amazonas registrou chuvas 10% acima da média histórica em dezembro de 2025 e 10,5% acima do normal em janeiro de 2026. Já em fevereiro, uma redução de 7,4%. Os detalhes com Júlia Viana.
O Comitê Técnico Científico do Governo do Amazonas, CTCAM, projeta cheia de 29 metros e 50 centímetros no Rio Negro, em Manaus, para julho de 2026. A estimativa foi apresentada durante a 13ª reunião ordinária, realizada na sede da FAPEAM, na zona centro-sul da capital. O professor e doutor em meteorologia Francis Wagner Silva Correia, coordenador do LabClean da UEA, explicou que o Pacífico Tropical passa por uma transição do fenômeno La Niña para uma condição neutra entre março e abril, com possibilidade de configuração do El Niño a partir de julho, o que pode alterar o regime de chuvas na bacia amazônica.
O Laboratório de Modelagem Climática da UEA apresentou o prognóstico da cheia de 2026 para o Comitê Técnico Científico da FAPEAM e do Governo do Estado do Amazonas. A previsão climática e hidrológica é que teremos uma transição do fenômeno La Niña, que é o esfriamento do Pacífico, para uma condição neutra no mês de março, abril desse ano. Poderemos ter uma condição de El Niño se configurando de julho em diante no Pacífico Tropical. Isso é uma preocupação nossa, porque isso pode afetar o regime de chuvas na bacia amazônica.
Dados do LabClean mostram que o Amazonas registrou chuvas 10% acima da média histórica em dezembro de 2025 e 10,5% acima do normal em janeiro de 2026. Em fevereiro, houve redução de 7,4%, ainda sob influência da La Niña. O estado deve manter volumes elevados em março e abril.
O prognóstico para cheia em Manaus, no Rio Negro, para esse ano, é que teremos uma cheia acentuada, mas dentro do padrão normal para o período de junho desse ano de 2026. É de fundamental importância essas informações do prognóstico hidrológico e climático feito pelo LabClean OEA para que o comitê possa orientar os gestores e tomadores de decisão em antecipar as ações para minimizar e mitigar os impactos associados com a enchente desse ano no estado do Amazonas.
Com informações de Yuri Bezerra, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Caracaraí, no sul de Roraima, foi o município que mais desmatou na Amazônia no último semestre. O estado foi o único da Amazônia legal com alta no período. Acompanhe com Joelma Viana.
Segundo dados divulgados na última quinta-feira pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, o município de Caracaraí, no sul de Roraima, foi o que mais desmatou em toda a Amazônia nos últimos 6 meses. Entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, Caracaraí registrou 60 quilômetros quadrados de floresta derrubada, maior índice entre todos os municípios da Amazônia no período. A área representa 38% de todo o desmatamento registrado em Roraima no semestre. No total, o estado desmatou 157 quilômetros quadrados no período, um aumento de 36% em relação aos 115 quilômetros quadrados registrados entre agosto de 2024 e janeiro de 2025. Com isso, Roraima foi o único estado da Amazônia legal a apresentar alta no desmatamento, enquanto a região como um todo teve queda de 41%. Além de Caracaraí, outros dois municípios roraimienses aparecem entre os que mais desmataram na Amazônia: Rorainópolis e Amajari. O levantamento também aponta que áreas protegidas e assentamentos no estado estão entre os mais afetados. O Pá de Anauá foi o segundo assentamento que mais desmatou na Amazônia no semestre, com 7 quilômetros quadrados de área derrubada. Já a terra indígena Waimiri Atroari teve 1,26 quilômetros quadrados desmatados no período. Apesar da alta em Roraima, a Amazônia registrou o menor índice de desmatamento para o semestre nos últimos 7 anos. Entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, foram 1.195 quilômetros quadrados devastados, contra 2.010 quilômetros quadrados no mesmo intervalo anterior. Além do desmatamento, Roraima também teve aumento na degradação florestal, que passou de 43 quilômetros quadrados para 53 quilômetros quadrados no comparativo entre os dois períodos, alta de 23%. O estado e o Acre foram os únicos com crescimento nesse indicador, enquanto a degradação na Amazônia caiu 93% no geral. Com informações do G1 Roraima, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E na comunidade indígena Vilimon, na região da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, a produção da panela de barro mantém viva uma tradição ancestral do povo Macuxi. Saiba mais com Luana de Oliveira.
A comunidade indígena Vilimon, situada na região das serras da terra indígena Raposa Serra do Sol, homens, mulheres e jovens resgatam e fortalecem uma tradição ancestral que tem atravessado gerações: a produção artesanal da panela de barro. Essa atividade faz parte do saber tradicional tradicional do povo Macuxi. O trabalho com barro é mais do que uma técnica de fabricação de utensílios. Ele representa a valorização da cultura, identidade e história do povo Macuxi, que habita a região há séculos. E para reforçar essa importância cultural, a professora e artesã Enertina, que atua há anos nessa tradição milenar, falou a respeito da produção.
A panela de barro que nós trabalhamos é para valorizar a nossa cultura, para que a nova geração não perca esse conhecimento de produção da panela de barro. A panela de barro é importante para nós, para fazer a nossa alimentação, porque alimentos da murida, comida feita na panela de barro, é saudável.
A panela de barro é mais do que um objeto utilitário. É símbolo de identidade e serve como elo com os antepassados, comprovando a importância de manter viva essa tradição no cotidiano das famílias indígenas.
Trabalhando com a juventude, com as mulheres, com os estudantes, né? Para valorizar, para dar continuidade dessa fabricação das nossas panelas, né? Porque faz parte da nossa cultura. Então, a produção da panela de barro é importante para isso. Principalmente para não perder esse conhecimento tradicional.
A produção de panelas de barro segue como um símbolo vivo de resistência, identidade e união entre os povos indígenas da região. Uma tradição que transcende o tempo e reforça o valor da cultura macuxi. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Meu comentário de hoje é sobre esta guerra, praticamente. Alguns já dizem que pode ser o nascer da Terceira Guerra Mundial. Talvez seja alarmante, mas é bom que fiquemos preocupados e atentos. O conflito no Irã já vai avançando nos dias e temos acompanhado pelas redes sociais cenas incríveis. Explosões, ataques, queda de aviões, pilotos sendo rendidos e também o conflito se expandindo para países vizinhos ao Irã, países que abrigam bases ou são aliados dos Estados Unidos ou de Israel. É realmente um momento de muita tensão, mas um conflito originado também pelas ideias e determinações do presidente estadunidense Donald Trump. É claro que no dia a dia muitos assuntos tomam a nossa atenção, nossas urgências, em nossas realidades familiares, locais, nosso microcosmos. Mas é bom observar o que acontece no mundo agora com atenção, oração e também buscando encontrar as razões e quem sabe soluções. A solução está sempre na cultura da paz, no respeito às diferenças, às culturas, às religiões, às raças, os modos de viver. Uma vez mais, estamos num cenário terrível de grande ameaça, em que a palavra nuclear é usada em várias frases nos noticiários desse conflito. É lamentável e é preocupante. Mudando de assunto também, estamos no tempo da quaresma, tempo de conversão, estamos começando o mês de março, mês carinhosamente atribuído pela igreja, pelo nosso povo, a São José. Peçamos a intercessão de São José para a paz no mundo e também nesse tempo em que muitas cidades, também do Nordeste, São Luís, aqui inclusive de onde estou, estão sofrendo com muitas chuvas. Peçamos que essas chuvas venham para o bem, que não haja ou seja minimizado quaisquer riscos de desabamentos, desabrigados, que março venha trazendo paz, águas de paz e paz para o mundo. A você, querido ouvinte seguidor da RNA, o meu abraço, a minha bênção e continue ligado no jornalismo da Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.402 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Anderlé Oliveira, Luana de Oliveira, Daniela Pantoja, Júlia Viana, Joelma Viana e Yolanda Mendes. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.